Nós estamos seguindo o que eu enumerei, né, como 12 passos, né, nessa restauração em Judá. Estamos seguindo mais em 2 Crônicas 23, mas às vezes voltando a 2 Reis 11 também, que é o texto paralelo, que é esse processo de pegar esse jovem, esse menino rei Joás, e colocá-lo no trono, sendo que a avó dele, Atalia, estava no trono, usurpando o lugar. Mas o sacerdote Joiada tem esse encargo, essa incumbência de Deus, de colocar o verdadeiro rei no trono. Então, a gente pode fazer muitos paralelos com situações no passado, com situações presentes, em que sabemos que aquele que deveria governar a igreja, o povo de Deus, não está no seu devido lugar. Então, esse processo é um processo histórico aqui no Velho Testamento, mas representa algo que Deus quer fazer no sentido de restaurar a sua presença, a sua autoridade no meio do seu povo. Então, falamos que nesse relato, segundo Crônicas 23, houve 12 passos nesse processo para a gente poder entender, porque quando a gente lê tudo na sequência, às vezes pode ficar até meio confuso. Nós já falamos sobre 4, né? Hoje a gente deve ficar talvez no quinto ponto, porque o quinto é bem mais extenso. Só recapitulando, então, o primeiro passo nesse processo foi Joiada se fortalecer no Senhor, se fortalecer no propósito de Deus, entender que era o momento. Isso a Bíblia não fala como ele chegou a essa conclusão, que era o momento exato, mas o fato dele se fortalecer significava que ele tinha realmente uma convicção forte de que era o momento. Não só que era a direção de Deus, que ele não tinha dúvida nenhuma sobre isso, mas que era o momento certo. E vamos concordar que era difícil. Por que que ele fez isso quando Joás tinha 5 anos ou 6 anos? Ou por que que ele não esperou até ter 10 anos? Nós não sabemos. O menino tinha 7 anos, ele não estava preparado para reinar, claro, mas de alguma maneira Joiada entendeu que era o momento certo, que não dava para tolerar mais a Atalia no trono e que era hora de colocar esse menino como descendente de Davi no trono. Esse foi o primeiro passo. Então foi ele ter essa convicção, ele ter a direção de Deus para fazer isso. O segundo passo foi, também no versículo 1, que ele tomou em aliança 5 capitães de 100 pessoas cada. Eles eram chefes de 100. Eles eram, aqui em Crônicas, ele fala capitães de 100. Aí você comparando com 2 Reis 11, eles eram capitães da guarda. Eles não era o exército comum, eles eram capitães de grupos especiais que tinham incumbência de proteger o rei. Só que nessa época, a gente também não sabe esses detalhes, na época esses homens provavelmente eram servos de Atalia, porque ela que era, não por direito, mas ela que estava reinando. Então até foi uma coisa que eu não tinha nem parado para observar muito, mas eu comentei bastante que ele pegou esses 5 homens e fez aliança com eles. E ele revelou, porque provavelmente eles nem sabiam disso, ele revelou que tinha esse descendente do rei escondido, e ele precisava, evidentemente, ter muita certeza de que eles não iriam traí-lo. Então, quando você pensa que eles eram chefes de uma guarda especial, de um grupo especial que protegia o rei, mas que naquela época o rei não era o rei, era uma rainha, e essa rainha não era um descendente de Davi, não era uma pessoa que deveria estar lá, então ele arriscou muito, né? para tomar esses homens e pensar, esses homens não vão ser leais a Thalia, esses homens vão ser leais ao Senhor, né? Se ele já conhecia, esses detalhes a gente não tem, mas eu fico imaginando, eu gosto de imaginar a cena, né? Eu gosto de imaginar ele pegando esses cinco homens, o que ele falou com eles antes, ele deve ter feito toda uma exposição, ter feito antes de mostrar quem era, um juramento de fidelidade, provavelmente eles, né, você gosta quando alguém fala assim, você jura não contar para ninguém? Você, eu não sei o que você vai contar, como é que eu posso prometer segredo quando eu nem sei o que você vai falar, né? Mas eu acho que ele fez assim, ele fez com que eles jurassem fidelidade antes de falar o que era, porque se eles não jurassem, não dava para falar. Mas enfim, deve ter sido um momento muito dramático em que ele revelou um segredo de Estado, um segredo que ninguém sabia que tinha esse descendente de Davi, e depois ele mostrou, né, eu não estou falando mentira, aqui está o descendente do rei Davi. Então esse foi o segundo passo. O terceiro foi que esses cinco que fizeram aliança foram por todas as cidades de Judá e buscaram outras pessoas, pessoas chaves, pessoas líderes, levitas, chefes de família. Eles buscaram um contingente maior, eles precisavam de um apoio maior. No fim da história, quando você vê que a Thalia chegou lá, a gente pulando lá para o fim da história, que a Thalia ouviu o barulho quando eles estavam fazendo a cerimônia de coroação do rei, ela ouviu o barulho, foi lá sozinha, até, por que ela iria sozinha? É que nem quando Jeú foi encontrar com o rei lá em Jezreel, o rei saiu, os dois reis, né, saíram sozinhos. Por que eles não pegaram um exército? Primeiro, provavelmente eles não desconfiaram que Jeú era o comandante subordinado dele, né? A Thalia também não sei, por que ela não pensou? Estão fazendo uma revolta, estão fazendo uma traição. Mas ela foi sozinha. Ela foi sozinha e morreu sozinha. Então, quando você vê o resultado final, você pensa, por que Joiada precisava de tanto cuidado? Ele preparou o caminho, ele fez meticulosamente, ele fez uma preparação muito cuidadosa. Mas exatamente por causa da preparação dele que não morreu mais ninguém. Porque ele fez de tal forma que quando a Thalia chegou lá e falou, traição, traição, estão colocando um outro rei no meu lugar, ninguém foi do lado dela, ela se viu sozinha e não tinha o que fazer. Mas isso porque Joiada realmente fez uma aliança, ajuntou, realmente colocou todo o apoio, antes, estabeleceu, né, os alicerces antes de chegar ao momento de revelar. E ele não, é isso uma coisa que vamos enfatizar hoje novamente, mas ele não começou como Jeú atacando. Jeú começou o processo dele indo ao encontro do rei, né, do filho de Jezabel que estava no trono, e matando o rei, matando todos os outros lá. Joiada começou de outra maneira. Ao invés de atacar, ao invés de ir contra, ele enfatizou, ele concentrou toda a atenção dele em estabelecer o rei verdadeiro. E eu acho que isso é muito importante, porque como eu tenho falado, eu não posso dizer que Jeú fez tudo errado. Mas no final das contas, ele não recebeu a aprovação de Deus, ele não estabeleceu o governo de Deus, e existe em Oséias uma condenação dele por causa do sangue que ele derramou. Então, é uma situação difícil a gente julgar, porque Deus comissionou, através do profeta, Deus comissionou Jeú a ir e acabar com a casa de Acabe. Então, a gente não tem direito bíblico dizer Jeú fez tudo errado. Alguma coisa foi, né, uma parte do processo dele foi errado, mas a comparação é entre o reino de Israel, que já vinha desde o tempo de Jeroboão com o governo humano, uma situação errada. Então, a situação em Israel era uma e a situação em Judá é outra. Mas, pelo menos, o que a gente enxerga aqui é que Judá, apesar de toda a apostasia que houve nessa época, em outras épocas, mas Judá estava muito mais próximo ao plano de Deus, ao padrão de Deus. Então, nessa limpeza, porque são duas que eu estou querendo mostrar assim, no relato bíblico, que houve contaminação dos dois reinos, né? Acabe e Jezabel infestaram todo o reino de Israel com suas idolatrias e seus desvios de Deus, mas também infestou, o mesmo vírus veio e infestou Judá. Então nós temos uma situação paralela, no sentido assim, que os dois reinos foram infestados, e agora estamos vendo uma limpeza nos dois reinos. A limpeza em Israel, muito sangrenta, que não resultou resultou numa limpeza do culto a Baal, mas não resultou no governo de Deus, numa restauração completa. Mas estamos agora vendo uma limpeza paralela em Judá, de uma forma totalmente diferente, o tipo de limpeza, o tipo de processo, totalmente diferente, quase sem derramamento de sangue, mas uma limpeza verdadeira e que resultou em algo muito mais próximo do que Deus queria. Então, essa comparação eu acho que é importante para a gente entender. Tem muitas coisas, evidentemente, que em situações práticas Deus tem que revelar, mas essas aplicações eu acho que valem muito a pena para a gente buscar mais de Deus, para entender como Deus quer fazer essa limpeza na casa dele hoje, né? Essa é a nossa grande pergunta e o desejo do nosso coração. Então, eles foram buscar. Então, o terceiro passo foi que eles buscaram outros líderes e juntaram mais pessoas para fazer parte desse processo de tornar Joás rei de Israel. O quarto passo é que houve uma segunda aliança com esse novo grupo. Okay? Então, eles fizeram primeiro, Joiada fez uma aliança com os cinco comandantes, depois eles buscaram mais apoio e depois eles fizeram aliança, o mesmo tipo de aliança, com um grupo maior. E essa aliança era uma aliança para que a vontade de Deus fosse feita, né? Versículo 4, segunda parte, né? Versículo 3, Joiada lhes disse: o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Então, uma das coisas assim, que eu acho que a gente precisa colocar no nosso coração de uma forma muito forte, muito clara, é que isso aqui não é uma questão de partidarismo, isso aqui não é a nossa casa, o nosso grupo é melhor do que aquele grupo, esse grupo que vai reinar. Joiada está firmado em quê? Como que ele pode dizer o que ele está fazendo não é traição, não é insubordinação, ele não está se levantando contra um governo de Deus? Por que Joiada pode fazer o que ele fez? Né? Mesma coisa do Jeú. Jeú também fez o que fez por causa de uma palavra de Deus. Então, quando tem uma palavra de Deus, Deus decretou, essa casa vai ser eliminada, isso aqui não é mais a casa que vai reinar sobre Israel, Jeú fez de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui nós temos uma situação mais forte ainda, porque aqui nós temos uma descendência de Davi que Deus prometeu, a casa de Davi vai reinar sobre o trono em Jerusalém para sempre. Então, versículo 3 é uma aliança em torno da vontade de Deus, é uma aliança firmada, nós estamos nos unindo, não para começar um projeto nosso, não para combater na nossa força. Essa aqui é uma aliança para que a vontade, a promessa de Deus seja cumprida. Então, isso é a base da unidade. Nenhum outro propósito, nenhuma outra união. Vamos fazer uma aliança. O negócio aqui é aliança. Deus gosta de aliança. Então, vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança para começar uma nova igreja. Vamos fazer uma aliança para, né, para isso ou aquilo. Vamos fazer um projeto. Qualquer coisa, mesmo que seja aparentemente algo que, né, parece que é vontade de Deus, mas uma aliança que não é baseada na direção explícita, na vontade de Deus, vai ser mais uma aliança humana, né? E é isso que acontecia nas 10 tribos, né, no reino de Israel. Então, esse foi o quarto ponto, e na aula passada também nós falamos bastante sobre o tipo de governo que Deus quer. Que tipo de governo que Deus quer? Deus quer um governo formado por pessoas que têm o dom, que têm o chamamento, que têm a vocação de governar. Isso é um dom, isso é um chamamento, isso é algo que Deus concede. Não é todo mundo que tem o dom de liderar, não é todo mundo que tem o chamamento, nem, não é todo mundo que tem o endosso de Deus para governar, mas Deus levanta governos, Deus levanta líderes. Só que por causa da nossa limitação, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa natureza caída, Deus protegeu, Deus nos protegeu de nós mesmos. A mesma pessoa não é incumbida de administrar e de receber a direção de Deus, né? Então, existe, né, um governo de Deus, que Deus planejou para o seu povo, houve uma distribuição de funções, houve uma separação de funções. Tem a função de juízes, ou de reis, ou de governantes, e tem a função de sacerdotes, que ministram a Deus e que têm uma responsabilidade maior para ouvir de Deus, saber o que, que Deus quer em situações. Nós vimos isso lá em Deuteronômio. Então, todo esse processo foi dirigido por um sacerdote. E é o único exemplo que nós temos disso na história, em que realmente Deus usou um sacerdote. Muitas vezes Deus usava uma outra classe de pessoas chamada profetas, que ouviam de Deus, não era uma linhagem como os levitas, mas que ouviam de Deus. Mas aqui é um sacerdote que está realmente cumprindo sua função de ouvir de Deus e de dar direções claras para o povo. Então, a partir do versículo 4, Joiada, ele vai dando as ordens. Que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer isso? Nós poderíamos falar: esse homem, ele não é um general, ele não é um homem preparado para a guerra, mas não vai ter guerra. Ele vai dar as direções de acordo com a vontade de Deus, e simplesmente por colocar o verdadeiro rei no trono e preparar tudo e fazer as coisas de acordo com o jeito de Deus, o método de Deus, a natureza de Deus. Como que Deus gosta de fazer as coisas? Deus gosta de fazer as coisas em conjunto. Deus não gosta de governo autoritário, isolado, independente, eu sei o que fazer. Deus não gosta de autossuficiência. Deus não gosta dessas coisas. Deus é um Deus comunitário. A Trindade é comunitária. Deus gosta de fazer as coisas em conjunto. Deus criou o homem e passou a fazer todas as coisas em conjunto com o homem. O jeito mais difícil, Deus, mas o Senhor resolveu fazer assim, né? Ele tem direito de fazer as coisas do jeito mais difícil, mas é o jeito melhor, é o jeito que vai resultar em algo muito mais maravilhoso, né? Então, Joiada fez as coisas do jeito de Deus. Muito, muito bonito isso. Como cada passo, cada jeito, cada estratégia aqui foi o jeito de Deus de fazer as coisas, e Deus confirmou. Então, o quinto passo, que a gente vai ficar um pouquinho mais tempo hoje, é o quinto passo é toda a estratégia de colocar Joás no trono, que até agora ele está só preparando alianças, preparando as pessoas, a equipe, tudo. Mas agora, o quinto passo é, agora que ele tem um grupo com quem trabalhar, ele vai expor para eles a estratégia. Então, ele vai delinear o que, que cada pessoa vai fazer, e nós vamos fazer alguns sub-itens aqui para ficar mais claro, né? E só antes de começar esses sub-itens, tem uma diferença entre o relato aqui em 2 Crônicas 23 e o outro relato, que é 2 Reis 11. Então, são dois relatos. Eu estou seguindo mais, assim, estou acompanhando com vocês mais em Crônicas, mas eu sempre fico comparando os dois relatos e acrescentando, às vezes, algum detalhe, algum aspecto que tem no outro. E a grande divergência, a grande diferença entre os dois relatos é que em 2 Reis 11, ele não falou dessa qual a etapa? Da terceira etapa de buscar levitas em todas as cidades, ele não fala sobre isso lá. E daí também, nessa estratégia, ele não fala dos levitas. Ele só fala desses cinco comandantes, né? Dos cinco comandantes de... Lá nem fala que são cinco, só fala assim, ele chamou alguns comandantes, não dá os nomes, não fala quantos são, mas ele fala desse grupo de guardas, de soldados, né? Que tinha essa função de guardas. E aí, eles que fizeram toda essa parte de estratégia. Aqui em Crônicas você tem os dois grupos, você tem os guardas e tem os levitas. Então aqui é um pouco mais completo. Então isso é só um detalhe para a gente entender, ok? Então nós temos então a estratégia. O quinto passo é a estratégia que ele vai usar. Então vamos agora falar letra A, B, C, né, para a gente especificar quais foram as partes dessa estratégia, quais foram as instruções que ele deu. As instruções, os pormenores também são complicados, andei consultando vários comentários e tal. Eles mesmos falam assim, quando os grandes estudiosos falam assim, isso aqui é muito difícil entender, não dá para a gente falar assim, ah, então tá bom, eu não vou tentar quebrar minha cabeça, porque eu tenho muito menos recursos e muito menos condições de entender. Se eles falam que não dá para entender, tudo bem, né? A gente deve continuar buscando. Mas assim, os detalhes, ele fala assim, um terço vai ficar aqui, um terço vai ficar ali, e ele, até onde ficavam os portões. Então a gente reconstruir toda essa exatamente, eles falam que é quase impossível. Mas tem as linhas gerais, tem a ideia geral, eu acho que dá bem para a gente entender. Então, o primeiro, a letra A, né, a primeira parte da estratégia, eu vou chamar assim, mobilização de todos. Ele mobilizou todos. Então, eu vou explicar o que são esses todos. Um dos aspectos é esse que eu falei, que num relato fala dos guardas e no outro relata, enfatiza mais os levitas, mas fala dos dois. Então, esse todos, na verdade, tem três grupos nesses todos. Tem os guardas, tá? Os guardas, tem os levitas e tem o povo, que não era nem guarda e nem levita. Ele chamava assim de todo o povo. Então, ele mobilizou todos. E qual que é também a ênfase nesse todos? Tanto em relação aos guardas, como em relação aos levitas, eles tinham turnos. Os dois tinham turnos. Os guardas tinham turnos e os levitas tinham turnos. Então, naquele dia, nesse dia que ele escolheu para realmente proclamar Joás como rei sobre Judá, nesse dia, como em qualquer outro dia, nem todos os guardas seriam, não seria o dia deles de trabalhar, E nem todos os levitas, né? A gente tem várias passagens, inclusive em 1 Crônicas, Davi fez estabeleceu todos os turnos, os levitas, tinha vários tipos de levitas, levitas músicos, levitas porteiros, levitas que cuidavam de outros aspectos da casa de Deus, todos eles tinham turnos, né? Era bem organizado, então tinha que ter gente lá o tempo todo, para ter gente o tempo todo, você tem que revezar. Então eles tinham turnos, só que nesse momento aqui fica muito claro. E depois você pode ver aqui em 2 Crônicas 23, onde nós estamos, no final do versículo 8, fala que o sacerdote Joiada não despediu as turmas, ou os turnos. E antes fala isso várias vezes, que não era para dispensar ninguém. Por exemplo, dos levitas, só um terço queria trabalhar. Dois terços, teoricamente, estariam liberados. Mas ele falou assim, não libere ninguém. Esse aqui é o momento que nós precisamos de todos. Então, isso aí, a aplicação disso assim, é um momento crucial. Existem momentos na vida em que nós abrimos mão do nosso descanso, do nosso momento em que hoje não é meu dia, agora não é o meu momento, eu tenho direito a ter um descanso, eu tenho direito de ter férias, sei lá. Isso é na vida normal. Mas nesse momento, existem momentos de batalha, existem momentos de crise em que ninguém é dispensado. Então, isso planta. Todo o exército está não só de prontidão, eles tinham que ficar, ele colocou todos em algum lugar. Então eles não estavam só esperando ser chamados, todos eles tinham que estar presentes, todos eles tinham um lugar para ficar. Ele colocou, né, acho que tem um lugar, versículo 10, dispôs todo o povo, cada um com suas armas na mão. Em vários lugares ele fala que ele colocou cada um tinha uma responsabilidade, cada um tinha um lugar. Então, como eu falei, os detalhes não são talvez tão fáceis da gente entender, mas basicamente, porque ele pegou os guardas e fala assim, um terço de vocês vão ficar aqui nessa porta. Então o que a gente entende é o seguinte, que tinha o palácio, ficava próximo ao templo, né? Tinha o palácio onde estava a rainha, e tinha portões, tinha portas de acesso. Então o que ele fez para mobilizar todo o povo foi de distribuir, olha, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar. Então ele colocou o povo em lugares estratégicos. Então os guardas tinham os lugares apropriados onde eles tinham que ficar, os sacerdotes, os levitas, também tinham lugar onde eles tinham que ficar, e o povo também. Ok? Então ele mobilizou todas as categorias, né? Todos os, né, guardas, levitas e povo, ele mobilizou todos os tipos e mobilizou todos os turnos, né? Então essa é a ideia, assim, essa foi a primeira parte da estratégia dele, ninguém é liberado, ninguém está de folga. Esse aqui é o momento em que nós precisamos estar juntos, todos com o mesmo propósito, todos dedicados, todos abrindo mão de algum direito que nós possamos ter para esse momento de crise. Então, esse é o primeiro ponto, né, da estratégia dele. O segundo, letra B, né, o segundo aspecto da estratégia dele era: tudo que nós estamos fazendo é para proteger o rei. Tudo que ele fez, todos os posicionamentos, tudo que ele colocou as pessoas, cada um no seu lugar, tinha um objetivo, claro. Era esse processo é para levar Joás a ser rei. Só que nós estamos com um outro poder no trono. Joiada não sabia, ele não sabia qual seria a reação de Atalia. Ele não sabia. Esse é o problema, assim, que a gente já sabe o fim da história. Como eu falei, assim, a gente sabe no fim que a Thalia foi lá sozinha. Mas ele não sabia disso. O importante para a gente entender na história é que Joiada não sabia o que a Thalia ia fazer. E ela, como comandante da nação, teoricamente, ela tinha à disposição dela um exército, os guardas, como eu falei, eu não sei se esses guardas eram os guardas dela antes, eu não sei exatamente como é que funcionava isso, mas ela tinha poder, ela tinha poder nas mãos dela, e ela poderia usar esse poder quando ela descobrisse, sobreviveu um descendente. A primeira reação dela, obviamente, vou matar esse concorrente, né? Isso era a reação mais esperada. Então, qual a estratégia de Joiada? Primeira parte, mobilizar todo mundo. Segunda parte, tudo que nós estamos fazendo, nós não estamos atacando. Nós não estamos mobilizando todo o exército. Vamos lá atrás do palácio, vamos entrar lá e vamos matar a rainha. Não, a estratégia dele é: nós vamos coroar o verdadeiro rei. A grande estratégia contra o que existe na igreja hoje não é atacar. A grande estratégia é coroar o verdadeiro rei. Essa é a nossa estratégia, é isso que nós devemos fazer. Ao invés de buscar, e como eu falei, tem situações diferentes, tem duas histórias, nós estamos vendo que tem duas histórias, tem a história de Jeú lá em Israel e tem a história de Joiada em Judá. Mas vamos, Deus precisa nos mostrar qual a estratégia que cabe na nossa situação, cada um na sua. Mas essa estratégia eu acho fantástica, né? Que a grande jogada, a grande chave é: nós precisamos concentrar em coroar o verdadeiro rei, né? Esse é o nosso alvo, é para isso que nós fomos chamados, nós vamos nos unir para isso. Agora, vamos ser atacados? Sim, é bem provável que nós vamos ser atacados. Quando o falso rei, agora pensando assim, entendendo que nossa luta não é contra carne e sangue, não estou falando de pessoas. Né? A Thalia representa uma força demoníaca. A Thalia representa uma força, lógico que assim como Deus usa pessoas, Satanás também usa pessoas, mas a nossa luta, de acordo com Paulo, não é contra carne e sangue. Então, a nossa luta, a luta de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, a luta de Davi não era que eu faço para matar Saul. Não. A luta de Davi é como eu posso seguir e fazer a vontade de Deus e esperar a Deus. Davi não sabia se ele ia ter que esperar 5 anos, 10 anos ou 20 anos. Vocês já imaginaram? Eu gosto de imaginar essas situações. Assim, como que Davi se sentia? Davi era jovem, né? Quando você pensa em Moisés fazendo 80 anos lá no deserto, é mais difícil, né? Moisés também não sabia, aliás, Moisés nem sabia, na cabeça dele, nem sabia se Deus ia chamá-lo mais. Ele foi embora para o deserto, né, com 40 anos, e de 40 anos até 80 anos, ele estava lá cuidando de ovelhas e pensando, com toda certeza, minha vida acabou. Minha vida acabou. Então, quando você pensa em Moisés com 80 anos, é uma coisa. Agora, Davi era jovem. Davi era jovem. Com quantos anos que ele matou Golias? Não sabemos, mas provavelmente menos de 20. Só sabemos que Davi tinha 30 anos quando ele foi, finalmente, quando ele ocupou o trono. Então, né, as estimativas são que ele ficou fugindo de Saul uns 10 anos. Por ali. Mas Davi não sabia que seriam 10 anos, e Davi estava vendo, ele que tinha já um chamado, Deus tinha mandado Samuel, ele foi ungido como rei, ele já tinha experimentado o poder da unção de Deus sobre ele, ele sabia que não era só uma coisa teórica. Davi foi ungido, agiu com unção, ele entrou, né, na nossa linguagem de hoje, ele entrou no ministério, foi usado por Deus, e de repente acabou tudo e ele tinha que fugir do homem que ele sabia também por experiência própria, que era um homem oprimido por Satanás, Saul, e ele não sabia quantos anos. E a vida dele estava indo embora. Porque, quem sabe, Saul morreu, não foi de velho. Saul foi morto na batalha. Então ele não sabia quantos anos Saul ia ficar no trono. Ele, né, na cabeça dele, ele podia durar mais 10, mais 20, mais 30 anos. Né? Então, essa espera em Deus, colocar diante de Deus, em Deus, o nosso encargo é buscar a ti, esperar em ti, coroar o verdadeiro rei sobre o trono do teu povo, buscar isso. Nosso encargo, nossa tarefa não é lutar contra, né? A não ser em casos muito específicos, né? Ok, então, a segunda parte da estratégia de Joiada era proteger o rei. Então, aqui também, eu sempre coloco assim, essas figuras na história do povo de Deus, todas elas têm um profundo significado. Eu não sei, né, falta muita coisa para a gente entender. Eu não estou aqui para dizer, eu sei o que significa. Pode parecer uma coisa muito simples, mas eu faço a pergunta aqui, como eu sempre faço. Quem que era, que representa Jeroboão? Que é Jezabel? Que representa esse momento na história? Que é Jeú? Assim, a minha pergunta quando eu leio essa história é sempre essa. O que isso representa? Como é que a gente aplica isso hoje? Então eu faço mais uma pergunta para fazer parte da nossa coleção aqui, né? A pergunta é, parece óbvia, mas não é tão óbvia assim. Quem é esse descendente de Davi que Joiada está fazendo tudo para proteger? Porque primeiro ele mobiliza todo mundo. Depois, como eu falei, ele não sabia qual seria a reação de Atalia. Vamos supor que Atalia vem com um exército. Vamos supor que Atalia vem com pelo menos um bando, né, um grupo, um pequeno contingente de soldados, sei lá. Vamos supor que ali houvesse um embate e que ela quisesse matar o rei. E Joiada parte dessa premissa, a promessa de Deus para o povo de Israel, a promessa, as alianças, a certeza, toda a nossa convicção. Gente, vocês precisam entender que isso aí não é um pequeno detalhe. Tudo estava pendurado na descendência de Davi. Se não tivesse um descendente de Davi, a palavra de Deus seria em vão e eles iam poder confiar em quê? Qual seria o futuro do povo de Israel? Qual seria o futuro das promessas? Como é que nós vamos chegar ao ponto que Deus quer se o que Deus prometeu não acontece? Então, tudo estava pendurado nessa linha muito fina, muito tênue, que é o menininho de 7 anos. Então, toda a estratégia de Joiada é guardas. Eu, como eu falei assim, eu não consigo reconstruir todo o cenário, mas eu entendo mais ou menos assim. Os guardas estavam ali nas portas, nas entradas. Então, se viesse um ataque a partir da rainha, os guardas seriam os primeiros, né, eles que teriam que segurar. Então, tinham os guardas, mas depois tinham os levitas. Eles tinham, versículo 7, os levitas rodearão o rei, cada um com suas armas na mão. Qualquer que entrar na casa morrerá. Que casa é essa? Eles estão no templo, estão talvez, né, provavelmente não dentro do santuário, né, mas eles estão no recinto do templo. Então nós estamos imaginando o seguinte: os guardas são a primeira barreira, mas se furar essa barreira, os levitas estão rodeando o rei. E os próprios levitas, que normalmente eles não são soldados, não é a missão deles, mas os levitas estavam com armas nas mãos, e se entrasse alguém na casa, eles tinham que também defender o rei. E isso significa, né, nós temos que traduzir isso, as pessoas estavam se dispondo a dar a própria vida para proteger o rei. Então, a minha pergunta é, quem é o rei no plano de Deus? Ah, Davi representa Jesus, Jesus é o filho de Davi, né? A semente, a linhagem aqui, que essa parte da história do povo de Deus, Deus estava preservando a casa de Davi, porque da casa de Davi nasceria Jesus, que é o Messias. Mas hoje, que a gente entende? Quem é? Sim, Jesus, ele é o filho de Davi, é ele que vai voltar. Então, em última análise, o descendente, porque nós temos tanto com Abraão teria muitos descendentes, certo? Abraão teria muitos descendentes, mas toda a descendência de Abraão era para produzir um descendente. Então, mesma coisa Davi. Davi teria uma linhagem de descendentes. Mas, no final da linhagem, o grande, verdadeiro, completo filho de Davi é Jesus. Mas, no processo intermediário, tem todos os descendentes de Davi que vão fazendo parte. Então, Joás não é o descendente. Ele é um descendente que faz parte da corrente. A corrente não pode quebrar. Então, onde que eu quero chegar com isso? Eu não tenho uma resposta plena sobre isso, mas o que eu penso é que a linhagem de Davi, hoje, né, Jesus vai voltar para reinar sobre o trono, mas Jesus não pode voltar para reinar sobre o trono se a linhagem for quebrada. Então, assim como ele precisou da linhagem para vir a primeira vez, ele precisa também da linhagem da segunda vez. E isso eu não tenho uma resposta completa sobre isso. Eu só penso que Davi representa governo. Davi representa o governo, né? E até que Jesus venha, e ele é aquele de Isaías 9, um filho vos nasceu, o governo vai estar sobre os ombros dele, ele é aquele que vai ocupar o trono, mas até ele vir, nós precisamos, Deus precisa de uma descendência, ele precisa manter essa linhagem, mesmo em épocas como no cativeiro, em que ninguém ficava no trono, mas tinha uma linhagem de Davi, tinha uma linhagem. E o que nós precisamos hoje? Nós precisamos de uma linhagem de governantes que tenham o coração de Davi. Hoje não é biológico. Nessa época tinha que manter uma linhagem, uma descendência biológica. Mas hoje nós sabemos, ainda que Deus tenha o povo de Israel e tudo, mas hoje essa linhagem de Davi não é mais biológica. Então Deus tem uma aliança, Deus tem uma promessa de que até que ele venha, haverá um povo e haverá um governo. E eu só quero lembrar, porque o tempo não dá para isso, mas eu quero lembrar, ó, Deus prometeu para Abraão, quero pegar três linhagens de três promessas, sei lá, que nós podemos dizer que uma faz parte da outra, mas Deus prometeu para Abraão, né, Deus tem toda uma história, mas quando chegou no fim, né, a promessa de Deus, Deus começa com uma promessa, depois ele chega numa aliança, mas quando Abraão oferece Isaac, Deus fez um juramento a Abraão. E, né, como dizem Hebreus, Deus já não pode mentir. Por que ele jurou? Por que Deus precisava jurar? Mas ele fez um juramento, de acordo com Hebreus, porque ele quis mostrar para nós que o que ele prometeu realmente não tem volta. Não tem volta. Deus não vai... para Deus ser fiel, é uma das coisas que sempre me fascina muito na Bíblia, é Deus não vai deixar de ser fiel a Abraão e às promessas dele. Então, sobre a terra de Israel, sobre a descendência de Abraão, Deus vai manter as suas promessas. Mas Deus não pode manter as promessas com pessoas infiéis. Como é que os descendentes de Abraão são infiéis e Deus mantém a sua promessa com Abraão? Então, essa é uma das grandes coisas na Bíblia, assim, que a gente pensa. Assim, Deus promete, é como a grande controvérsia na teologia, né? Uma pessoa pode ou não pode perder a salvação? Se Deus prometeu que vai nos dar a vida eterna, ele tira essa promessa depois? Então, é muito importante a gente seguir essas coisas na Bíblia, porque como que Deus faz uma promessa que é irreversível? A promessa já é irreversível, mas a aliança torna mais firme ainda, e o juramento é mais firme do que uma aliança. Então, só para a gente não ir atrás de outros assuntos, ele tem uma promessa e um juramento para Abraão. Essa promessa é para toda a descendência de Abraão, que no Novo Testamento é ampliada para nós. Nós fazemos parte da descendência de Abraão. Não no sentido das promessas específicas para Israel, para a terra de Israel, mas nós fazemos parte da descendência de Abraão que Deus prometeu para ele. Okay? Então essa é uma promessa que Deus não vai voltar atrás. Outra promessa que Deus tem, que não nós, a gente até sabe que como que Deus fez uma promessa eterna para Levi, para o sacerdócio levítico, mas tem uma promessa de que Deus vai ter um grupo sacerdotal para sempre. Então, uma promessa para Abraão, a segunda promessa é para o sacerdócio levítico. Jesus é de uma outra linhagem, mas essa linhagem sacerdotal que ele quis dizer para o sacerdócio levítico é que Deus sempre vai ter um povo sacerdotal. Sempre vai ter. Então ele não vai se desviar disso. E a terceira promessa é para Davi, que vai ter uma descendência de Davi no trono. Ok? Então nós temos esses três aspectos. Um é para o povo todo, outro é para o sacerdócio. Ah, você vai dizer, mas o que Deus quer é que todo o povo seja sacerdote. Sim, mas até que todo o povo chegue a ser sacerdote, que é o final da nova aliança, sempre vai ter, no meio do povo de Deus, pessoas com chamamento sacerdotal que vão corresponder. É aberto para todos, mas nem todos vão realmente cumprir e têm realmente um chamamento específico para servir e ministrar ao Senhor. E a terceira promessa é para Davi, que é uma promessa de governo. Então, o verdadeiro governante em plenitude é Jesus. Mas até que Jesus venha, ele precisa de uma linhagem. A linhagem não pode ser quebrada. Então, eu tenho que deixar algumas lacunas aí, porque eu não sei preencher. Mas são desafios para nós, né? E eu creio que é algo que Deus quer nos aguçando, né? Aguçando o nosso desejo para entender mais. O que essa linhagem davídica hoje? Como que Deus vai preparar uma verdadeira linhagem de governo que não é biológica? E eu preciso também fazer só uma outra aplicação. Também essas coisas são difíceis de discernir, são muito complicadas, mas Deus, como é que eu posso fazer uma, mais ou menos para vocês entenderem? Deus tem um povo, que é o povo que faz parte das promessas de Deus para Abraão. No tempo da Bíblia era Israel, que estava dividido, tinha as 10 tribos e tinha Judá. Mas todos eram povo de Deus e Deus falava com os profetas: vocês foram muito errados, vocês apostataram, vocês me deixaram, vou julgar. Mas ele nunca falava de dar fim. Sempre vai ter um remanescente. Sempre vai ter um remanescente. Então, Deus tem um povo e ele não nega a ligação dele com esse povo. Qual a ligação que eu quero fazer sobre isso? Deus tem hoje a igreja. O que, que é a igreja? Que Babilônia de igreja que nós temos hoje? Onde está a igreja? Mas Deus tem igreja, como ele tinha Israel. Ele vai julgar a igreja, ele vai purificar a igreja, ele vai fazer coisas que vão eliminar grande parte da igreja, sei lá como, assim, mas vai ficar remanescente. Deus nunca negou a ligação dele com Israel e nunca vai negar a sua ligação com a igreja. Por pior que a igreja seja, nós não podemos dizer: esse negócio que chama igreja, eu não faço parte disso. Não. E isso inclui todos os aspectos, todas as partes da igreja. A igreja, para muitos evangélicos, uma parte que a gente quer ficar distante é a igreja católica. Mas isso Deus não fazia. Isso faz parte. As 10 tribos faziam parte do povo de Israel. Ele podia dizer: vocês estão me negando, vocês têm um governo humano, vocês têm uma estrutura humana, mas vocês são o meu povo. E Judá, que tinha muito mais proximidade, que era muito mais próximo do padrão de Deus, tinha Jerusalém, tinha descendente de Davi, mas eles erraram mesmo, né? Tem profetas que falam que Judá fez pior do que a outra parte. Então, não tem diferença, não tem superioridade, não tem, tem diferenças na história, é muito complexo, mas é o que eu quero dizer: a igreja institucional, não institucional, protestante, evangélica, pentecostal, neopentecostal, ortodoxa, sem nome, tudo faz parte da igreja. Não significa que todos ali dentro fazem parte da igreja. O que estou querendo dizer é: a igreja está ali. E tem uma linhagem, não é essa a linhagem de Davi, mas é uma linhagem. A igreja católica faz uma linhagem que todo mundo sabe, todo mundo desdenha, né? Nos evangélicos, né? Desdenham, que o Papa é o sucessor de Pedro, que seria quase que uma linhagem davídica, né? E muitas, só queria, assim, uma coisa que me ocorreu é que na linhagem de Davi tinha reis horríveis, não é? Tinha reis horríveis, nós estamos vendo aqui, Jeorão, né? As coisas que Jeorão fez, mas vem outros piores pela frente, vem Manassés, vem Acaz, pessoas que foram descendentes de Davi. E Deus não abandonou o seu povo. Agora, não estou dizendo que a linhagem de papas é a descendente de Davi. Eu só estou querendo dizer assim, uma coisa, pelo menos, que a gente tinha que parar para pensar um pouquinho, é que tem uma pessoa hoje que está na linhagem dos papas, que é o papa atual, que você tem que pensar: Deus acho que não abandonou totalmente a igreja católica, não. Que muita gente fala: isso é Babilônia, isso aí é terrível, não tem nada lá dentro. Não, tem um, você pode, né, tem gente que vai dizer: não, ele também não tem nada a ver com Deus. Mas a gente, se você observar com o coração aberto, você vai ver que ele é um homem de Deus. Ele não deve ter revelação sobre muitas coisas, talvez para nós sejam elementares, mas ele é um homem que mostra que Deus não abandonou a igreja está ali, a igreja protestante, a igreja que tem igrejas, tem alas da igreja, várias igrejas evangélicas que estão aceitando ministros homossexuais. Teve um exemplo anos atrás, né, de um grande bispo da igreja anglicana que entrou em espiritismo, falou com o filho dele que tinha morrido. Gente, tem coisas absurdas, não é só na igreja católica. E no entanto, Deus não abandonou a igreja anglicana, Deus não abandonou várias igrejas protestantes que estão fazendo coisas absurdas, igrejas pentecostais, coisas absurdas acontecem dentro das igrejas pentecostais. Eu não estou dizendo que Deus não julga essas situações. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que o povo de Israel continuou como povo de Israel. Era povo de Deus. Tinha líderes horríveis, tinha líderes que Deus tinha vontade, como naquela época do bezerro de ouro, ele tinha vontade de acabar com tudo de uma vez. Quantas vezes você acha que Deus não quis fazer isso com a igreja? Eu não sei, um dia eu vou perguntar para ele. Quantas vezes que o senhor quis acabar com a igreja também? É, Deus, ele olha para essas coisas, mas ele mantém a aliança dele com a igreja. Então, nós não podemos perder a linhagem. Eu não sei, eu fiquei perguntando isso muito para Deus, hoje mesmo, assim, antes de vir para cá. Deus, quem que é essa linhagem de Davi? Como é que a gente protege? Porque o que ressalta aqui, o que eu queria mostrar para vocês é, Joiada mobilizou todo esse povo, não era grande em números, né? Mas ele mobilizou os guardas, ele mobilizou os levitas e ele mobilizou o restante do povo e ele disse o seguinte: vocês precisam fazer tudo para guardar, para preservar a vida do rei. Esse menino de 7 anos, e pense comigo, outra vez a gente já sabe a história do fim, esse menino de 7 anos não era um cara muito legal, não. Ele não terminou bem. Depois que Joiada foi embora, esse menino que deveu a vida a ele, mandou matar o filho de Joiada. Gente, é absurdo. Então, nós estamos vendo uma situação em que não é a pessoa, porque a pessoa é boa, mas é uma fidelidade de Deus, é uma aliança de Deus. Por isso que, ao mesmo tempo que nós estamos dizendo, tem a Atalia no trono, Deus precisa limpar a igreja, vai acontecer purificação, tem aquela história de Jeú que nós já estudamos, que muito derramamento de sangue. Deus precisa fazer algo para Jesus poder voltar, tem que ter uma limpeza, tem que ter algo, esse vírus maligno precisa ser tirado. Mas nem sempre vai ser, é porque nós aqui, ó, isso aqui é a perfeição. Não, Joás era um menino de 7 anos, nessa época ele nem tinha condições para mostrar quem que ele era. Mas ele representava a fidelidade de Deus, Deus estava guardando, e isto representa, agora, o que eu penso, o que é alguém que é descendente de Davi e que realmente cumpre o propósito de Davi, né? Porque vários desses reis não foram bons. Mas quem que Deus estava procurando, Deus estava preservando Davi, a descendente de Davi, porque ele estava de olho no Messias. Hoje também nós estamos de olho na volta de Jesus. Nenhum homem, nenhum grupo de homens é a nossa esperança. É ou não é, gente? Não é. Por melhores que sejam, por serem ungidos, por serem pessoas que carregam a sequência do que Deus quer fazer, mas nossa esperança não é nos homens, nossa esperança é a volta de Jesus, é a única solução, é a única resposta. Nosso coração tem que arder com isso, mas ao mesmo tempo nós não ficamos assim com os braços cruzados: enquanto Jesus não volta não vai acontecer nada, isso aqui é tudo destruição, é tudo errado, eu não espero em mais nada, entende? Não é nem um extremo nem outro. Nós não colocamos nossa esperança nem nos governos da igreja, nem nos governos do país, nem estrutura nenhuma, nossa esperança não é nisso. Mas ao mesmo tempo nós buscamos a preparação, porque Jesus não pode voltar enquanto algumas coisas não aconteçam. Então nós precisamos buscar de Deus. Tem que ter uma preservação. Como nós podemos nos unir para preservar essa descendência de Davi que está quase, a descendência quase foi eliminada. Então, o que é quando eu penso em buscar, preservar, levantar um descendente de Davi? Eu penso no coração de Davi. Porque Davi governou Israel não como quem tinha, queria poder nas mãos dele, mas como quem queria que Deus fizesse a vontade dele através de Davi. Então Davi sempre consultava a Deus, Davi queria fazer as coisas do jeito de Deus, e Davi queria que Deus viesse para morar e queria fazer uma casa para Deus. Então, o que que nós queremos numa liderança? Deus fez a promessa para toda a descendência de Abraão, um povo, Deus vai ter um povo, não é do jeito que a gente vê. Nem todos os cristãos são cristãos de verdade, nem todas as pessoas que não têm o nome de cristão são perdidos, tem muita coisa que a gente não entende sobre isso, mas Deus tem uma descendência a Abraão, ele prometeu, ele vai cumprir. Deus tem uma descendência de sacerdócio, tem pessoas com chamamento de gastar tempo na presença de Deus, de ministrar a Deus, de realmente ser verdadeiramente sacerdote. Não, eu sei, todos nós somos chamados para ser sacerdotes, mas até que isso aconteça, quando Jesus voltar, toda a igreja, todo o seu povo vai ser transformado, ter sido preparado, mas todos vão ser sacerdotes. Então não é uma coisa exclusiva. Mas hoje não é todo mundo que é sacerdote. Gente, a gente não pode ignorar esse fato. Nem todos são sacerdotes, mas Deus tem sacerdotes hoje, amém, gente? Deus tem gente. No meio de toda essa situação que nós estamos vendo hoje, tem pessoas que estão correspondendo a Deus, que estão aqui joiada durante todo esse tempo. O que que joiada estava fazendo? Ele já estava mostrei para vocês, o cálculo é que ele tinha uns 90 anos, talvez 90 e tantos anos nessa época. O que que Joiada fez até então? Ele viveu, se ele viveu durante o tempo de Josafá, ótimo, mas durante o tempo do filho e do neto de Josafá, não tinha. O que que Joiada podia fazer durante o tempo de Atalia? Mas ele era um sacerdote, ele não perdeu contato com Deus, ele foi fiel e chegou o momento que Deus usou. Então, Deus tem o povo, Deus tem um sacerdócio, e Deus tem uma aliança, tem uma promessa que ele vai manter um governo. Não é em todas as épocas que tem um governo que verdadeiramente é como Davi. Mas essa é a nossa busca, e quando nós pensamos em como cumprir essa parte aqui, que é proteger o rei Davi, o descendente de Davi, tudo que eles fizeram, toda a unidade desse povo, toda a unidade deles era focada numa só coisa: precisamos preservar esse menino, precisamos preservar, nós vamos dar, se for necessário, nós vamos dar a nossa própria vida, ninguém vai chegar perto desse menino, os guardas não iam deixar, os levitas não iam deixar. Ele mandou também todo o povo ficar ali dentro do átrio para que não conseguisse chegar no rei. Então toda a estrutura, toda a estratégia foi armada com esse objetivo: precisamos preservar esse menino. Então a minha pergunta é: o que que nós precisamos fazer hoje para preservar a linhagem, para preservar, para buscar? E isso a gente pode colocar de uma forma meio genérica: a linhagem de Davi é uma atitude do coração, não são pessoas específicas, mas são pessoas também. O Novo Testamento fala muito sobre o cuidado que nós precisamos ter para cuidar dos líderes. Eu falo isso com muito cuidado, porque eu sei que esses textos geralmente são muito abusados hoje, né? Então a própria pessoa fala assim: a Bíblia está falando que vocês têm que me respeitar, têm que me honrar. Eu não estou falando sobre isso, mas a Bíblia fala. A gente vê os erros, os exageros, mas a gente não pode arrancar esses versículos da Bíblia, né? Então eles estão lá porque realmente, quando tem um descendente de Davi, ou certo ou errado, nós precisamos lutar para preservar. Como eu falei, tem muitas lacunas, eu não estou conseguindo preencher os espaços. Mas o que me vem no coração é, existe chamamento, existem pessoas com uma unção para governar o povo de Deus. Essas pessoas, esses ministérios embrionários, às vezes ainda, precisam ser nutridos, precisam ser preservados. Nós precisamos lutar. Jonatas, por exemplo, ele não pensou, eu preciso ser rei. Ele pensou, eu vou fazer aliança com Davi, porque é Davi que vai ser rei. Então, essa é a ideia, assim, de que à medida que Deus vai mostrando, olha, tem pessoas, ou tem alguém que já está agindo, nós precisamos orar pelos líderes, nós precisamos preservar, nós precisamos tentar fechar saídas. Joiada fechou todas as possíveis vias de ataque contra Joás, ele fechou todas. Né? Então, é até aí que eu consigo enxergar. Né? Talvez não seja claro o suficiente, mas eu penso que existe um encargo sobre nós de preservar a ligação que nós temos com o que Deus vem fazendo. Deus não, ele falou com Moisés, deixa-me matar todo esse povo e vou começar tudo de novo. Mas Moisés sabia que Deus não queria fazer isso. E Deus nunca quer acabar com tudo e começar tudo de novo. Ele vai julgar, ele vai peneirar, ele vai tirar um remanescente, mas ele vai preservar a conexão. Nossa conexão histórica, conexão com o povo de Deus, apesar de todas as falhas. E por isso que eu falo, é uma coisa incrível como Deus está levantando, não só, falei, né, do Papa Francisco, mas Deus está levantando muitas outras pessoas dentro de todas as igrejas institucionais, históricas. Deus não rompeu a ligação dele com o povo dele. Deus não rompeu. Deus não abandonou. Deus não falou assim, distância, eu não quero nada a ver com isso. Né? Tem pessoas que estão denegrindo a imagem de Jesus e da igreja na televisão, estão denegrindo, estão representando mal, mas eu não posso dizer, ó, gente, colegas, pessoas, né, assim, vocês estão vendo isso? Isso aí não tem nada a ver comigo. Eu acho que nem vou usar mais o nome cristão, vou inventar um outro nome, porque eu não faço parte daquilo. É complicado, é difícil a gente poder mostrar algo que não tem ligação com coisas erradas que as pessoas estão fazendo, mas ao mesmo tempo eu faço parte. Eu sou dessa igreja. Eu sou dessa igreja. Gente, você pode fazer um grupinho que não faz parte de igreja nenhuma, igreja institucional, mas você faz parte da igreja. Você não pode quebrar, romper suas conexões com Israel. Nós, como gentios, nós não podemos cortar nossas ligações com Israel natural. Nós não podemos cortar nossas ligações. Tem gente de Deus. Tem gente que não é de Deus também. Tem tudo isso. É difícil. Eu não sei como lidar com muitas situações. Mas o que eu quero dizer é, tem uma ligação, tem um elo. E Deus não quer que rompa. Deus chega a esse ponto de tudo estar dependendo, primeiro de uma criança de um ano que foi salva. Deus manteve a linhagem de Davi. Então, que Deus nos ajude, que a gente possa, como Joiada, preservar a semente, preservar a visão. Claro que muito mais do que preservar alguma ligação institucional ou assim, exterior, Deus quer que a gente mantenha as ligações com a palavra, com a verdade, mas nós precisamos dessas ligações pessoais, nós precisamos manter nossa ligação com o que Deus sempre fez e, ao mesmo tempo, assim, como Joiada falou, olha, nós podemos enfrentar a Thalia, nós podemos enfrentar qualquer coisa, porque Deus prometeu que o filho de Davi vai reinar. Então, nós estamos do lado vencedor, nós estamos buscando a vitória de Jesus, e o mais importante de tudo é que o descendente de Davi, mesmo esses descendentes humanos, antes de Jesus vir plenamente, quem que vai cumprir a missão de Davi nos nossos dias? Alguém que quer colocar Jesus no centro. E é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que preservar, é isso que nós temos que lutar, cercar fileiras em volta. Deus protege, Deus levanta pessoas com o coração de Davi para governar o povo de Deus, mas que queira colocar o Senhor como centro. Esse é o nosso desejo, esse é o cumprimento de Davi que nós estamos realmente esperando. Ok, irmãos? Senhor, nós confessamos a nossa incapacidade de entender todas as coisas, as nossas limitações. Ó Deus, mas essa história realmente nos inspira, essa história nos comove, porque todo esse povo estava sendo mobilizado pelo sacerdote Joiada para preservar a vida de Joás como descendente de Davi. Ó Deus, mostra-nos como fazer isso, Senhor. Porque o coração de Joiada, ele estava preocupado com a Talia, ele fez muitas coisas para preservar de um possível ataque, mas ele não foi atrás dela. Ele não tentou atacar a Talia. Ele buscou o descendente de Davi para colocar no trono para que o Senhor voltasse a reinar sobre o teu povo. E é isso que nós queremos, Senhor. Queremos ver a tua fidelidade se cumprir com toda a descendência de Abraão, espiritual e natural. Nós queremos ver, ó Deus, o Senhor agindo e levantando sacerdotes no nosso dia, pessoas que têm realmente o chamado para ministrar na tua presença, para não buscar outros interesses, para ficar tempo na tua presença, na música, na adoração, na oração, na intercessão, Senhor, para ministrar a ti, para esperar em ti, Senhor, a tua promessa de que nunca faltaria sacerdotes também, ó Deus, e também agora a tua promessa de que o Senhor vai levantar um sucessor a Davi, o Senhor vai levantar um governo davídico, o Senhor vai levantar pessoas de acordo com o teu coração, Senhor. Ajuda-nos a nutrir, ajuda-nos a proteger, ajuda-nos, ó Deus, a fazer tudo que o Senhor nos mostrar para que esse governo teu seja restaurado sobre o teu povo, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos e guarda todo o teu povo nesse dia, Senhor. Ó Deus, estamos vivendo em períodos significativos, tantas coisas acontecendo no mundo. Ó Deus, e de acordo com calendários, vivemos em épocas tão significativos do ano sabático, Shemitah, das quatro luas de sangue, tantas coisas, e a gente vê tantas coisas acontecendo no mundo. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, para que nós não sejamos apanhados dormindo, alheios, ó Deus, olhando em outras direções. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, ajuda-nos como teu povo, Senhor, a entrar na brecha, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Senhor. E lembramos, ó Deus, de orar juntos aqui, Senhor, pelo pai da nossa irmã Jerusa, que está na UTI. Ó Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, Senhor. Ó Deus, restaura a vida dele, já idoso, Senhor, mas que o Senhor possa dar para ele o tempo que o Senhor tem reservado para ele, com saúde, com força, Senhor. Oramos por ele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Esteja com ele e com toda a família, Senhor. Ó Deus, amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe e até domingo que vem.